Na qualidade de vice-presidente da Comissão de Agricultura e Mar do Parlamento Português, queremos dar as boas-vindas aos nossos colegas e amigos canadianos nesta visita que estão a fazer a Portugal e, concretamente, nesta presença no Parlamento e, mais concretamente, agora, depois de outras atividades que sei que já tiveram durante o dia. Aqui na Assembleia da República de Portugal, uma conversa com os membros ou representantes dos vários partidos do quadro, do espectro dos partidos portugueses, que têm assento na Comissão de Agricultura e Mar, que é a correspondente com a área de intervenção política que os nossos colegas canadianos procuram hoje aqui trocar impressões connosco. Sobre matérias essencialmente relacionadas com a agricultura e o mar. Queria dizer que, em nome da Comissão e do Sr. Presidente da Comissão, que entretanto se vai integrar também nos trabalhos e chegará aqui, dar-vos estas boas-vindas e dizer-vos que é com muito prazer e com muita satisfação, e também pensamos que muito, com muita utilidade, vamos hoje aqui fazer este encontro, sendo que. E já se aperceberam, porque tivemos a oportunidade de os cumprimentar na sala do plenário. Este encontro está a decorrer ao mesmo tempo que decorre uma sessão plenária que provoca que alguns dos deputados, colegas, estejam envolvidos nos trabalhos na sala do plenário. E, portanto, a representação que aqui está é, naturalmente, não da totalidade dos deputados. Dos vários partidos que integram esta comissão, mas sim de alguns deles, mas em representação de todos os partidos políticos. Portanto, bem-vindos ao Parlamento Português. Muito prazer em termos esta oportunidade não só de os conhecer, como de conversar sobre temas que nos são comuns em termos de interesse e de desafios nestas áreas da agricultura e do mar. E estou convencido que este momento vai ser um momento de enriquecimento comum. De troca de experiências, de opiniões e de lançamento de desafios uns aos outros, exatamente no sentido de melhorarmos aquilo que são os interesses dos nossos países nesta área. Eu queria apresentar os vários deputados que estão presentes na sala, antes de passar a palavra aos meus colegas para, naturalmente, fazerem de forma recíproca a sua apresentação e depois iniciarmos exatamente esta reunião. Começo pelo último ponto, ou melhor, eu peço desculpa ao Presidente. Então começo ali pelo Presidente da Comissão, é o deputado Vasco Cunha, do Partido Social Democrata. Seguindo aquela ordem, a senhora deputada Isabel Santos pertence ao Partido Socialista. Logo de seguida, o deputado Cristóvão Norte. Do Partido Social Democrata. De seguida, deputado Manuel Isaac, do CDS-PP, Centro Democrático Social Partido Popular. De seguida, também o deputado Abel Batista, que pertence ao mesmo partido, CDS-PP. O senhor deputado do Partido Socialista, que segue, Manuel Seabra. A senhora deputada Maria José Moreno, do Partido Social Democrata. A senhora deputada Lídia Bolcão, do Partido Social Democrata, e o senhor deputado Pedro Duarte Ramos, também do Partido Social Democrata e coordenador dos deputados do PSD na Comissão de Agricultura. O meu nome é Jorge Fão, eu sou, como disse, membro do Partido Socialista, vice-presidente desta comissão, e, portanto, depois desta apresentação e desta simples sessão de boas-vindas, eu passo a palavra ao meu colega, naturalmente também para, penso, fazer uma saudação inicial, apresentar os colegas que o acompanham e depois darmos início aos trabalhos. Eu, entretanto, pedi ao Sr. Presidente para tomar aqui o meu lugar. Faz favor.
Thank you very, very much for that introduction and for hosting us here today. We very much look forward to whatever views you may have in the short time we have, but I again thank you very, very much. I want to say at the outset, I think that the ties between Canada and Portugal are very, very important, and that's why I think it's important to have this meeting, even though it's very, very brief. I sat on the Agriculture Committee when I was first elected. That's 18 years ago, and I sat on it for about 6 years. After that, our leader appointed me, when we formed government, chair of the Public Safety Committee, which looks after policing, border security, terrorist issues, prisons, that kind of thing. So I haven't been connected with agriculture recently. However, my constituency is predominantly agriculture-based. I'm from the province of Saskatchewan, which is in Western Canada. We have about half of the arable land, that means the land that you can grow crops on, in Canada. So agriculture is very, very important to us. We also have a product in my province that's very, very important to agriculture, and that is potash. It's a key fertilizer that is used around the world, and we have about half of the reserves of all the potash around the world. So it's a major export, and it is still expanding greatly. We have companies from Australia, wherever, wanting to come in and develop our potash reserves. We also are a key exporter of wheat that is used in making bread, and also the pasta wheat, which is called durum. Canola is also a major crop for us in my area, and that's an oil seed that is used for making vegetable oil and also in diesel fuel as an additive to diesel fuel. I hope that I will get some of your views on the European Free Trade Agreement that Canada is now trying to negotiate with the European Union. It is an agreement that is difficult for some of us in Canada because it'll mean some changes in the subsidy levels that our farmers will have. They will have to get used to areas of free trade. And the key concern for us in regards to the free trade agreement is that any restrictions that Europe may impose on imports from Canada be science-based. Presently, I'll give you an example. Presently, in the area of canola oil, you have a zero tolerance for certain chemicals that may be present in it. And if it's scientifically based, those chemicals are really not a risk to human health. But that's something that we need to negotiate. So that's just a bit of the concerns I have. I want to also introduce some of the rest of our delegation here. Terrence, maybe you can tell us a little bit about Terrence Young is also a member of Parliament. We're both members of Parliament. And he's from Ontario. Go ahead, Terrence.
Thank you, Gary, and I'm very, very pleased to be here today. I want to thank everyone for taking time away from your plenary session to join us, and we will do our best to make it a good use of your time, and we want to develop a longer lasting and better friendship over the years. We've noticed many, many ties between Canada and Portugal just being here 2 days. Yeah. I thought I'd just give you a quick overview of the Canadian economy. We have some financial or fiscal problems similar to Portugal, and in some ways we've been very lucky. In the recession that began in 2008, none of our banks went under. Our banks, we avoided what happened in the United States by changing the rules on mortgages way back in 2006. So it was a little harder to get a mortgage in Canada, but we didn't have any bank failures. In fact, some of the leading financial magazines and institutions are saying Canada has the most stable banking system in the world, and it's one of the best, if not the best place to invest right now because of that good fortune for us. We are an energy superpower. We are the world's largest supplier of energy to the United States, the world's largest market, and that includes electricity. So it's not just gas and oil, it's also electricity and uranium. We're one of the four countries in the world that can produce uranium. We're looking forward to increasing trade with 50 countries. including Brazil and China over time. Our Prime Minister has been visiting. And we have what the world needs, not just energy, but grains, pulses, which are beans, canola, Gary talked about, other farm products. But also, I mentioned uranium, potash, gold, diamonds. Lumber is a very, very big export. After the tsunami in Japan, the Japanese are rebuilding houses, and they're coming to Canadians to buy lumber. But we have similar problems. Next week, March 29th, will be our federal budget. And we've already let the people of Canada know we have to look at the old age supplement. Canada Pension Plan is in good financial shape. It's fully funded. It's going to be fine. But the old age supplement, which is about $500 a month seniors get, it's not funded. So we might have to raise the age, and we're going to see how that goes. That will be announced in the budget next week. We've already frozen our own pay in 2008, and we've cut MPs' budgets have been frozen, but it looks like they're going to cut our pension next month. So we all held up our hand and said, yes, please cut our pension. So we're going through some of the same things. All departments in government have been told to prepare two sets of figures. One is 5% cut, the other is 10% cut. So next week in the budget, we'll know what the cabinet and the prime minister have decided. So similar problems as in Europe. We've had better luck and good fortune with our banking system. And once again, I do want to say thank you very much for your time, and we can talk about agricultural issues or whatever you like. Thank you. Maybe I'll just introduce Jerry Sherman organized this visit for us today. He is the head of the Christian Embassy, which is a faith group based in Canada, which he'll tell you what they do, provide services to MPs and ambassadors, but I think you'll find it very interesting. Please go ahead, Jerry.
Honorable Chairman and Vice Chairman and members of Parliament, thank you for taking the time out of your session to meet with us. And I want to first of all say that we're very grateful to your ambassador to Canada. He is a good friend. He promotes your country well. And you're honored to have a good ambassador in our country. And it is through his efforts that we are here. The Christian Embassy of Canada serves leaders from three communities. We, of course, serve the foreign ambassadors and diplomats. We serve directly the members of Parliament and Senate, and we serve a network of hundreds of business executives throughout Canada. And we've had the privilege of taking your ambassador on a business trip to help him and give him opportunity to promote your country. In agriculture, he's visited one of our large hydroponic greenhouses in southern Ontario, near Detroit. And I don't know whether you have that or whether you use that technology here. You have a lot of sun and you're further south, but we have areas of Canada that produce a lot of vegetables in huge greenhouses. The small ones would probably be 30 hectares. Would probably be a small greenhouse of the large producers. But anyways, as far as our organization, the Member of Parliament said, we are faith-based. We are a Christian organization. We are not a church, and we are not trying to make Catholics out of Baptists or Pentecostals out of Anglicans, but we strongly encourage leaders, whether they're ambassadors or members of Parliament or business executives, to worship Christ, to appreciate what he's done for us by showing us how to live. And then, of course, next month we're going to remember his great sacrifice for our sins, and we're grateful for that. And then third, we thank him for the great hope that he gives us through his resurrection so that we can have eternal life. I guess one of the things that I was asked by a businessman once is, what are you about? I said, God has given me some time, some talent, and some treasure. I'm only a steward of that. One day I will meet God, and I hope he says, well done. And so I hope that's true for all of us, that we place our faith in Christ. As he said, he is the way, the truth, and the life. He did not say, I am a way, a truth, or a life. He said, I am the way. And so we think it's important that leaders from around the world worship our Lord and Savior. We do go abroad about 4 to 5 times a year with small delegations of members of Parliament and business executives. And we are not prejudiced in our travels. We're often in China, often in Vietnam, We visit many of the Muslim countries. We've been in Syria a few times, Yemen a few times, even Iran, and met with their leaders and interacted with. And so we try to fulfill the command of Jesus where he said, love your neighbor as yourself. We don't go accusing people of human rights or things like that, but we go to build bridges of friendship and peace and cooperation. And that's why we're here, is to see if we can help in some small way further the connections between your country and our country and promote some future cooperation. So thank you so much for your attention. I'll turn it over to Mr. Luft. Oh, before, I should introduce you to my wife in the red. She works with us in the Christian Embassy, does a lot of work with the women, especially wives of members of parliament and wives of foreign ambassadors. So Jerry Luft.
Thank you. Well, I'm from the private sector, so I'll be short. Both my wife, Wynn, who is sitting beside me, and myself grew up on the agricultural side. We both grew up on farms back in Canada and desperately wanted to be in that business at this point. She grew up in a dairy farm and I grew up in more of a grain farm. So we still have our roots back there and we've had land for years. My main business is more oil and gas, involved in some of the oil sands extraction up there, some of the big mines that were built. In fact, we built the biggest mine and have built some high-rises and some of that, but our roots are still very rural. That's still where we're from and that's still who we are. So it's wonderful to be with you today and thank you for taking the time out of your busy schedule.
José e Marta Pinto, somos portugueses.
De Gondomar.
Somos também parte de uma organização portuguesa chamada Água Portugal, que é parceira da Christian Embassy, que o Jerry Sherman falou. Estamos aqui a acompanhar a delegação e eles muito simpaticamente convidaram-nos para virmos aqui hoje. Portanto, é uma honra e um prazer estar aqui. Obrigado.
Bom, antes de mais nada, pedir desculpa pelo meu atraso. Como perceberam, há uma greve nacional e os acessos ao Parlamento estão algo dificultados. Peço desculpa pelo meu atraso. Mas dando continuidade aos nossos trabalhos, creio que seria a altura de dar voz também aos diferentes grupos parlamentares do Parlamento Português. Nesse sentido, daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duó Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Umas boas-vindas a esta reunião, a este contacto com a Comissão de Agricultura e Mar. É um prazer ter-vos aqui, um povo irmão, e recebemos com grande entusiasmo. Eu permitia-me dar três ou quatro notas de caracterizar a agricultura portuguesa, resumidamente, pedindo depois a autorização ao Sr. Presidente para dar a palavra à minha colega Lídia, que é dos Açores, E também está ligado aos assuntos do mar e é presidente do grupo parlamentar, é membro do grupo parlamentar Portugal-Canadá. Nós, apesar de termos um país muito pequeno, temos realidades completamente distintas no norte e no sul. No norte temos propriedades muito pequenas, onde uma propriedade com um hectare, um campo de futebol, a dimensão de um campo de futebol, é considerada uma propriedade já com algum relevo, com a dimensão, e por lado no sul temos grandes áreas onde não temos esse problema. Portanto, no norte coloca-se muita necessidade de emparcelar para ganhar dimensão. E, portanto, isso é um desafio que é colocado neste país, porque com parcelas tão pequenas é muito difícil ter uma agricultura sustentável, sobretudo rentável, mais do que não seja, porque muitas vezes é utilizada só para sustento próprio e pouco mais do que isso. Existe uma grande preocupação neste momento e já há alguns anos de melhorar a relação de distribuição nos preços na cadeia alimentar. Ou seja, em Portugal existe a noção, que é um facto, que os produtores têm margens muito reduzidas nos ganhos obtidos e os distribuidores não acontece isso, ou seja, as margens são muito maiores. E, portanto, o governo português criou uma plataforma, de alguma maneira, juntamente com o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, para, setor a setor, discutir este equilíbrio na relação da cadeia alimentar. depois de dar-vos nota do seguinte, existe uma grande preocupação em internacionalizar também os nossos produtos portugueses. Nós consideramos que temos grandes, excelentes produtos portugueses. Eu destacava três como exemplo, não se cingem a esses, mas são três muito relevantes. Desde logo o nosso vinho, que tem ganho muita cota de mercado lá fora, é de excelente qualidade, tem ganho muitos prémios e começa de facto a implantar-se em todo o mundo. Depois, o nosso azeite, existe até uma grande reconversão, falando do sul do país, em que tínhamos muitas culturas de sequeiro, nomeadamente do trigo, e passámos a ter, efetivamente, olival, porque existe esta grande valia que é o azeite português e também estamos a internacionalizar o nosso azeite. E depois a nossa fruta. Todos nos recordamos, existem grandes campanhas de fruta, nomeadamente a pera, a própria maçã, que estão a conquistar também a Europa e o mundo. E, portanto, existe, de facto, uma grande vontade por parte dos responsáveis políticos para internacionalizar e para levar a nossa fruta, que não tem capacidade de competir em quantidade, mas tem muita capacidade em competir em qualidade. E, portanto, essa aposta penso que está a ser feita. Dá-vos nota do seguinte, existe neste momento um projeto que está em discussão nesta Assembleia, e com este me calo, que é um projeto de Bolsa de Terras. O que é que isto significa? Significa que terrenos que estejam abandonados, não estejam a ser utilizados pelo Estado, ou por particulares que não os cultivam por algum modo, coloquem voluntariamente, não se trata de nenhuma expropriação, mas coloquem voluntariamente numa bolsa para essa pessoas, nomeadamente jovens agricultores, porque nós temos muito poucos jovens agricultores neste momento no país, possam aceder a terras a preços competitivos, arrendando a preços de facto competitivos. Isto é um desafio que se coloca já há uns anos. Por fim, este Parlamento já se pronunciou sobre o assunto. Existem três projetos de lei que estão para discussão na especialidade, já foram discutidos na generalidade. O próprio Governo vai apresentar um diploma sobre esta matéria e isso vai possibilitar, de facto, outra vez atrair jovens agricultores para esta atividade, que é uma atividade tão nobre, porque nós temos todos o desafio de diminuir o déficit agroalimentar, que ainda é muito significativo. Com o sucesso dos nossos produtos e trazendo, de facto, a melhor relação nesta cadeia e conseguir ganhar essas rotas de distribuição, penso que será possível. Eu agora, com a vossa licença, dava a palavra à minha colega Lídia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Antes de mais, eu queria apresentar os meus cumprimentos a todos os nossos convidados. Dizer-vos que, como membro do Grupo Portugal Amizade Canadá, sei que estiveram uma reunião prévia onde não pude estar presente e peço desculpa por isso, porque tinha um compromisso parlamentar inadiável, mas não podia deixar de estar aqui nesta dupla condição. Sou eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores, que é uma fonte inesgotável de imigração para o Canadá. Ainda ontem tivemos uma reunião com a vossa embaixadora, que nos dizia que tem uma comunidade de 400 mil açorianos no Canadá, que são mais do que aqueles que existem nos Açores, onde não ultrapassamos os 250 mil. Daí a importância também dos laços que temos a desenvolver com o Canadá, como devem calcular. Os Açores têm aqui um papel particular na área da agricultura e mar, porque é uma área, são duas áreas fundamentais para a região. E enquanto representante da região aqui na Assembleia da República, obviamente, são duas matérias que me são muito queridas. Nós somos um dos principais produtores de leite do país, 30% da cota nacional é produzida a partir dos Açores, e a carne também é outra das nossas áreas que está em crescimento. O vinho também é uma área bastante importante para nós, embora numa menor dimensão, mas temos algumas relações de exportação para os Estados Unidos e julgo que também para o Canadá, sobretudo por junto das comunidades existentes. Relativamente à parte do mar, que é uma área que eu acompanho em particular nesta comissão, as pescas são de facto uma área muito importante para o país e em particular para os Açores. Neste momento temos um grande desafio entre mãos a nível europeu, que é o desenhar de uma estratégia marítima para o Atlântico. É um dos desafios que a Europa tem entre mãos e do qual Portugal também tem um papel importante a dizer, sobretudo numa altura em que se está a proceder a um pedido de extensão da plataforma marítima portuguesa, onde os Açores ocupam uma grande parte desta extensão, que é sobretudo é sobretudo nos Açores que a grande parte da plataforma marítima se encontra, portanto esta extensão vai beneficiar sobretudo os Açores, mas vai beneficiar também o país, porque trata-se de duplicar a área que neste momento existe. Estamos a dar como país os primeiros passos na exploração dos recursos minerais marítimos. Existem neste momento já alguns contratos de prospeção de gás e minerais, tanto no Algarve como na zona centro do país, e estão a ser também negociados alguns contratos de exploração para os Açores. É uma área que vai dar também muito que falar nos próximos anos, e julgo que também poderíamos ter todo o interesse em desenvolver laços nestas áreas convosco. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os nossos congêneres canadianos, desejar-lhes uma estadia magnífica aqui e dizer-lhes, em nome do Partido Socialista que aqui represento, que nos sentimos muito honrados com a vossa presença e com a vossa vinda aqui ao Parlamento. E sem entrar propriamente em detalhes técnicos de que muitos dos meus colegas que já me antecederem e os que me sucederão falarão, gostava só de sublinhar aqui a importância que tem o estreitamento das relações entre dois países que são tradicional e historicamente países amigos, Portugal e o Canadá, porque há de facto grandes elementos de ligação a juntar estes dois países, e esses elementos de ligação são de facto a justificação óbvia para que afinemos e aprofundemos esta relação bilateral. Desde logo, a imigração. De facto, há inúmeros, há centenas de milhares de cidadãos portugueses que são acolhidos no Canadá. Têm no Canadá um destino, adotaram o Canadá como seu segundo país, e de facto, hoje sentimos que o Canadá também é um elemento de alguma diáspora portuguesa. Temos, aliás, a felicidade de o próprio Ministro da Economia ter sido importado do Canadá, porque era professor de Economia na Universidade de Vancouver, e é um elemento do governo de que se tem falado com frequência. Mas, enfim, é um exemplo entre dezenas de milhares ou centenas de milhares de cidadãos portugueses que são magnificamente acolhidos e muito bem reconhecidos no Canadá. Depois há, evidentemente, estas notas que têm a ver com a especificidade da intervenção desta Comissão, designadamente na agricultura, mas também na área do mar. Portugal, não obstante ser um país muito pequeno, como aqui já foi dito, é um país com uma vastíssima zona económica exclusiva, mas é que, para além disso, também um país que utiliza as águas do norte, as águas mais frias das vossas vizinhanças, para a captura do bacalhau, e, portanto, temos algum elemento de ligação também a esse nível. E temos a tradição, fundamentalmente era isto que eu gostava mais de dizer, temos a tradição de ter mantido até hoje uma relação que é uma relação estreita, que é uma relação de grande amizade e que é uma relação que nós, evidentemente, queremos intensificar de tal forma que possamos proteger não só as trocas comerciais, mas possamos proteger também a troca de informação e o magnífico acolhimento que quer os senhores têm cá, quer nós, muitos centenas de milhares de portugueses, temos no vosso país. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas do Canadá, permitam que vos trate assim. Estamos em presença de deputados de um país irmão, de um país amigo, de um país com quem temos fortes laços, ancestrais laços de comunicação, sobretudo primeiro até por causa da pesca, e nós estamos numa comissão que trata dos assuntos da agricultura, do mar e da pesca, obviamente, diz logo o que se passa na Terra Nova. Mas do que já foi dito, eu não vou repetir, mas gostaria de salientar aqui algumas especificidades relativamente à nossa situação como agricultores e como pescadores. A primeira delas, não é novidade, aliás ela foi aqui referida inicialmente, é o facto da política agrícola e da política de pescas não ser uma política nacional, ser uma política comunitária na Europa. E, portanto, nós temos que nos sujeitar a muitas das políticas comunitárias para a área da agricultura, políticas comunitárias para a área da pesca. Mas, há algumas especificidades, algumas referências específicas que não gostaria de deixar daqui fazer. A primeira delas tem logo a ver, para quem não é um grande produtor de vinho, no caso do Canadá, produz vinho, mas não é um grande produtor de vinho, mas Portugal produz muito vinho, variedades diferentes de vinho. Ao contrário do que acontece em países como os Estados Unidos ou a Austrália, nós não produzimos vinho de uma casta. Produzimos muitas vezes vinhos de várias castas, o que eles estão associados é a um território, a uma região de mercado. E essa região de mercado é que dá a especificidade dos nossos vinhos. Aliás, queremos continuar a ter os vinhos de qualidade de proveniência com denominação de origem, os VQPRD, que têm a ver com aquilo que é o espaço onde são produzidos. Desde logo, o vinho do Porto, um vinho espirituoso, um vinho licoroso, o vinho verde e outros vinhos de diferentes regiões do país. Neste pequeno país produzimos vários tipos de vinhos diferentes. Depois gostaria de vos deixar nota que Portugal, apesar de pequeno, tem alguma liderança a nível mundial. Conhecemos efetivamente a produção por hidroponia. Somos um dos principais produtores em termos de produção por hectare de tomate e uma boa parte dele por hidroponia. Algumas destas explorações aqui bem perto de Lisboa. Somos o principal produtor, transformador e comercializador da cortiça. Um bom elemento para aquilo que é uma salvaguarda até de um ecossistema mediterrâneo muito próprio, que é o montado de sobro, que produz cortiça sem anular a árvore e permite exploração pecuária em simultâneo. Depois temos ainda uma questão que nos é querida e que também tem um simbolismo especial junto do Canadá, que é a pera-rocha. O Canadá foi um dos primeiros países a importar pera-rocha de Portugal e, portanto, esse também é um significado importante. E, finalmente, há aqui uma aposta que o país está a fazer, para além do que já foi dito pelos meus colegas e que não estamos num âmbito de discussão, estamos num âmbito de complementariedade, é o facto de nós neste momento estarmos a tentar criar economia de escala agrária, sobretudo com a organização de produtores, reforçar a organização de produtores, porque ao contrário de muitos de vós e do exemplo que aqui foi dado de que exploravam uma determinada cultura, em Portugal, seja na agricultura, seja na pesca, é muito frequente um agricultor explorar várias culturas. Nós não pescamos apenas um tipo de pescado, nas nossas costas pescamos vários pescados ao mesmo tempo. Não temos uma exploração agrícola só de um produto, normalmente temos de vários produtos. Quem produz vinho também produz azeite, quem produz azeite e produz vinho às vezes também tem exploração pecuária, quem faz este tipo de exploração às vezes ainda tem também horticultura e fruticultura. E, portanto, o país tem esta diversidade, tem esta riqueza. E, portanto, eu acho que deveria-vos dar também esta nota e dizer-vos que se o nosso embaixador, como há bocadinho dizia, o nosso embaixador é um bom embaixador económico do seu país, seguramente espero que este Parlamento também seja capaz de o ser junto de vós e dizer que neste momento, neste preciso momento, e face à crise económica em que nos encontramos, à crise financeira em que Portugal está e em face da crise mundial que o mundo atravessa, nem em Portugal, o setor que neste momento não está a criar desemprego, antes pelo contrário, está a absorver emprego, é a agricultura e é a pesca. E alguns dos seus setores de transformação. Alguma agroindústria continua a aumentar os seus quadros e o seu emprego. E isto, eu acho que a agricultura, que durante muito tempo foi mal entendida, sobretudo no nosso país, com a crise de 2008, a crise alimentar de 2008, voltou a ter uma relevância muito grande e eu espero que essa relevância não seja esquecida nos próximos anos.
Senhor Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e Vice-Presidente.
Queria completar um pouco a intervenção que o meu colega, que já não está presente, Manuel Seabra, fez, mas dirigindo-me aos nossos amigos para falar um bocadinho mais especificamente sobre questões relacionadas com o setor da pesca. Atendendo a que, como já foi dito aqui, o Canadá é um país também com tradições nesta área, a grande relação que existe entre portugueses e canadianos também se reflete na forma como a cultura e a atividade da pesca se desenvolve. Portugal é um país que tem uma balança comercial desequilibrada, porque somos grandes consumidores de peixe. Portugal é o segundo maior consumidor per capita da Europa, com cerca de 60, 58 quilos de peixe por ano por pessoa, e, portanto, tem necessidade de, não só no aspecto comercial, mas também no que diz respeito às questões alimentares, de ter em relação a este setor também necessidade de melhorar a sua produção, os seus volumes de captura, mas aí, como já foi dito pelo meu colega, as questões relacionadas com a sustentabilidade dos estoques e o controle relativamente às espécies e à resistência de várias espécies obriga a encontrar alternativas. E por isso eu gostava de perguntar aos nossos colegas, porque eu não conheço essa realidade, como é que no setor da pesca o país Canadá equilibra as questões entre o consumo e as capturas, e se, como forma de resolver melhor esse problema, tal como nós em Portugal estamos agora a começar a dar alguns passos mais decididos sobre isso, se na área da aquacultura tem desenvolvido algumas experiências interessantes na produção de peixe nestas condições, quer em situações indoor ou em terra, quer em, não sei se há experiências de aquacultura offshore nas costas do Canadá. Gostaríamos se algum dos colegas pudesse dar-nos um pouco dessa realidade, de informação dessa vossa realidade, seria para nós, penso que, interessante podermos perceber o ponto da situação também do setor da pesca no Canadá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Chairman.
Thank you. My knowledge is limited in this area. However, I'll try to give you an unbiased answer. There are really two views in regards to fish farming. There is very strong support on the one hand for this, but there are some environmentalists who are saying this is not good in the long run. There's a potential for disease, sea lice, some of these things infiltrating these things and then spreading to the wild population in the ocean. So that's what the environmentalists are saying. By and large, it's viewed positively within Canada. There's also a movement to have some of this fish farming moved inland into bodies of water where the fish cannot escape into the sea, because that's one of the issues that has happened. Sometimes a storm will take place and some of the fish will escape into the sea. So by and large, I think it's viewed positively, but there are some risks, and we are trying to limit those risks in Canada. It is a challenge. We raise mainly salmon and some types of trout in these fish farms.
Very interesting, talking about fish. And in British Columbia, we have a huge long river. You may have seen photographs, the Fraser River. And the Fraser River is known for the salmon that come out. In First Nations, people can fish as much as they can catch. There are no rules for them, but they try to preserve it. Well, I think it was 3 years ago, the catch went down to, what did it go down to? Do you know the numbers?
Like one-tenth.
One-tenth. And so we started a parliamentary investigation to find out what happened. Is there something we should do? And the next year, it went up by 10 times. They couldn't catch all the salmon. So we try to do it scientifically, but sometimes nature still surprises us. So.
Senhoras e senhores deputados, não sei se em particular os nossos convidados têm alguma coisa mais que queiram acrescentar. Se não tiverem, eu gostaria, para quase finalizar esta reunião, de fazer aqui simbolicamente uma pequena oferta à vossa delegação, em nome da Comissão de Agricultura e do Mar, sinalizando a vossa presença aqui hoje, que muito nos satisfaz, e reafirmando tudo aquilo que cada um dos senhores deputados a título individual aqui foi dizendo ao longo desta nossa curta, mas espero que benéfica reunião para todas as partes.
Thank you very much. I appreciate this. You can hear me here. In the Canadian Parliament, we have something to learn from you. We have all our government members separated, and then all the opposition members on the other side, but you sit one beside the other. You work together in harmony. We have something to learn. Thank you.
Thank you very much.
Okay.
Muito obrigado a todos. Está concluída a nossa reunião.
Thank you very much.
Thank you. This was very, very, I hope that this will continue.
Well, we have here the three major parties in Portugal.
Okay.
Which are the parties have signed the international agreement,
yes,
of Royal Finance and the Portuguese Treasury.
Oh, so, yeah, okay.
The three other parties are not present. We have,
as you may know, a
national strike.
Yes, so, right, right.
That's okay. The point.
Sure.
Once again, thank you very much.
Thank you. Okay, my pleasure.
Yes. Thank you.